E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Na edição de hoje do Frente a Frente, recebemos o radialista Ronaldo Nascimento, da Rádio Globo 1380 e Nova 99 FM. Ronaldo, como e quando você começou a gostar de rádio?
Olha, é um prazer primeiramente estar falando com você, Wellington. E eu comecei no rádio, rapaz, eu comecei a gostar do rádio quando criança ainda, né? Eu venho de uma família toda evangélica e eu não podia assistir televisão. Minha mãe não gostava que nós... Minha mãe não tinha televisão em casa. Então ela sempre dizia o seguinte, ó... Vocês não vão assistir TV, porque TV não é coisa boa e não sei o que. Ela passava essa imagem pra gente na época. E lá nos anos 90, final dos anos 80, 90, eu tinha 9 anos de idade e meu pai comprou um rádio. E aí eu ficava ouvindo todos os grandes radialistas aqui de Presidente Prudente, Homero Ferreira, Oswaldo Turino, Ed Thomas, Reginaldo Nunes, caras que marcaram a época no rádio de Presidente Prudente, que aí estão até hoje. E eu me lembro que eu comecei a pegar gosto pelo rádio justamente nesse período. Até imitava eles em casa. Tinha uma fita, um gravadorzinho de fita. Eu colocava a fita e começava a fazer vozes. Tudo bem que a minha voz era bem pequenininha, voz de criança ainda, mas eu já tinha aquele sonho, um dia farei rádio. E não é que deu certo.
Qual profissionais do rádio que você se espelha assim para a sua vida? Aquilo que foi exemplo para você?
Olha... Os que eu citei mesmo, porque eu comecei a ouvir rádio e eu ouvia só Prudente. E eu gostava muito de ouvir AM, né? Eu vim ouvir FM um pouco mais adulto, já aos 16, 17 anos. E tem alguns, sim, que marcaram, não posso dizer só um. Se eu falar só, eu estou mentindo. Porque cada um no seu estilo. No jornalismo, acho que o Homero, professor Homero, que dá aula para você, me chamava a atenção com a força da voz dele, né? A postura dele ao ler notícias e empunhar o microfone. O próprio Oswaldo Turino, que eu te disse. Agora, um cara que me chamou a atenção bastante no estilo e que eu sempre tentei copiá-lo, nunca, claro, consegui, Álvaro Portel. Ele nem está no rádio mais hoje, ele trabalha para o governo federal, mas é um cara assim que marcou época. Ele trabalhou numa rádio aqui em Presidente Prudente muito tempo, não sei se eu posso nem falar o nome, Rádio Comercial AM. Ele trabalhou muito tempo, depois acabei vindo para lá, para a Rádio Comercial, substituí-lo, no período em que ele saiu para trabalhar no governo federal. Então esse cara foi assim muito marcante no estilo de programa que ele fazia. Era um cara versátil, ele fazia desde esporte até jornalismo, reportagem, programas de variedades. Eu sempre o achei um cara completo, então me espelhei muito nele. No FM, Adilson Brevilleri, sem sombra de dúvida, é um dos caras que mais me chamou a atenção ao longo dos anos.
E como foi o seu início no rádio? Como foi o pontapé inicial para você entrar para o rádio?
Cara, é uma história engraçada. Eu trabalhava, mesmo gostando tanto de rádio, eu vim fazer rádio aos 19 anos, 18 para 19 anos. Por quê? Porque eu saí da fazenda, consegui um emprego na cidade, e trabalhei numa loja de varejo. E nessa loja de varejo, eu comecei como vendedor e rapidamente eu fui crescendo na empresa, virei trainee e virei gerente de loja, aos 18 para 19 anos de idade. Tipo assim, um ano e meio eu tive essa explosão dentro da empresa. E aí eu fui gerenciar uma loja em Pirapozinho. E eu fazia muito flash, entrava ao vivo nas rádios para fazer a divulgação da loja e tal. Aí o pessoal falava assim, nossa, mas você tem um timbre de voz diferente, você não quer fazer rádio? E lá em Pirapó tinha uma rádio comunitária. Você não quer fazer rádio, não? Eu falei, ah, sei lá, né, se rolar aí, vamos tentar fazer sim. Aí o cara me chamou para falar a hora certa no programa. Então o cara fazia o programa, Marcelo Moreira, ele fazia o programa das 6 da manhã às 8, de segunda a sábado, e eu entrava no ar junto com ele, mas ele fazia o programa, por exemplo, só um exemplo aqui. Ele falava mais ou menos assim, um abraço do tamanho do Brasil para Pirapozinho, para a região inteira, e agora a hora certa com o Ronaldo Nascimento. Aí eu falava, 6:02, era a minha participação, era bem pífia, mas eu comecei bem assim, é bem engraçado.
E Ronaldo, qual a importância do rádio para a nossa sociedade atualmente?
Olha, mesmo com a chegada do advento da internet, a televisão, o iPhone, iPad, iPod, tantas coisas que chegaram aí, essa facilidade, essa agilidade e essa enxurrada de informações que a gente recebe a todo instante, eu acho que o rádio continua sendo o principal veículo de comunicação do planeta. Não podemos negar que o rádio é o mais ágil de todos. Se nós estivermos num ponto de ônibus e acontecer um acidente naquele exato momento, eu vou citar 3 exemplos. Para você entrar no rádio, basta um celular. Até mesmo um orelhão. Você liga na rádio, entra ao vivo e registra a notícia factual, na hora que o fato aconteceu. E com a internet eu vou ter que sair dali, ou mesmo com o computador, eu tenho que escrever um texto, né, avaliar ele certinho, ver se não tem nenhum erro de português para mandar para o ar. A TV tem que montar todo um aparato, então faz uma matéria e reproduz à noite. O jornal só sai amanhã. Então, Na minha opinião, o rádio ainda é o principal veículo de comunicação do planeta, é o mais rápido, ele é parceiro. Acho que as pessoas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, ouvir rádio e o resto das coisas.
O rádio, ele aproxima o radialista do ouvinte através dessa linguagem intimista, que é de tratar o ouvinte por você. Como que você avalia essa relação ouvinte-radialista?
Olha, é bem engraçado, porque parece que não, mas o cara está falando para milhões de pessoas, às vezes, né, nas grandes rádios de São Paulo, aqui no interior, para milhares de pessoas na região ouvindo. Quando ele fala você, se tiver 200 pessoas no mesmo local, cada um vai ser um você. Esse você foi para cada um deles. Então, acho que essa proximidade rádio e ouvinte é muito bacana. E principalmente quando ele vem te conhecer, né? Ele tem você ali como amigo todos os dias de manhã. No meu caso, faço, por exemplo, das 6 às 10 da manhã na FM. E o ouvinte acorda, liga o rádio, vai fazer as coisas, vai ajeitar as crianças para a escola, no caso, a mamãe. E aí o pai já vai saindo para o trabalho, vai no ônibus, o cara está dirigindo o caminhão ali, está ouvindo a 99. E está em casa, está indo para o trabalho, já está trabalhando, às vezes passou a noite inteira, vai descansar daqui a pouco, e tem aquela relação, eu sou amigo dele, ele me conhece pela voz, e eu não o conheço, para mim ele é o você, continua sendo você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, você que está indo para a escola, vai para a faculdade, você, às vezes o ouvinte faz aquela imagem, como é que seria esse locutor, né? Como é que é o Ronaldo, será que o Ronaldo é alto, é forte, é moreno, é branco, é negro, é gordinho, baixinho, tem olho verde, olho escuro, então essa relação é muito bacana, é uma relação quase que inexplicável, né? Você tê-lo como amigo sem conhecê-lo.
Você integra a equipe de esportes da Rádio Globo aqui de Presidente Prudente. Como que é falar de esporte no rádio?
É gratificante, porque principalmente o futebol, acho que o esporte de maneira geral movimenta toda a população, o interior é muito apaixonado por esporte, mas o futebol acho que acaba sendo a paixão nacional, né? Como todo mundo diz aí. É muito bacana, é prazeroso você poder reportar aquilo que você viu, por exemplo, transmissões esportivas, quando não se tem a TV, e o cara está ouvindo o rádio porque ele quer saber como é que foi o lance, como é que foi o pênalti, como é que foi o gol, como é que foi a derrota do clube, no caso, o clube de Presidente Prudente, ou até mesmo o grande clube que, de repente, o cara não tem condição de estar assistindo um canal por assinatura, aquele jogo não é televisionado. Então, essa condição de você poder descrever, contar, colocar o cara dentro do campo, se ao menos ele está vendo nenhuma imagem, né? Você mostrar para ele como é que está o torcedor, como é que está o jogador, como é que está o meião do jogador, está abaixado, está para cima, e você descreve a jogada, o cara imagina, né? E o rádio é gratificante por conta disso. Você ouve, sente e se apaixona, é uma coisa fantástica. O rádio é inimitável, pode-se dizer.
Ronaldo, conta para a gente uma situação inusitada que você já vivenciou na sua vida e na sua carreira no rádio.
Foi até um conselho, viu? Uma vez eu fui entrevistar o Muricy Ramalho e logo que eu comecei a fazer esporte, eu não tinha nem tanta experiência, eu tinha de ouvir, mas na prática, não. E aí eu fiquei com medo do Muricy Ramalho, porque ele usa um boné socado na cabeça e ele era mais marrento do que hoje. Ele estava no São Paulo ainda. E mascando um chiclete, não olha de lado para ninguém, o boné é bem assim, no rosto, escondido, e aquele monte de repórteres e rádio, TV, tudo junto, um calor ensurdecedor, imprudente, uma coisa maluca. E aí a pergunta veio, porque o lance tinha sido mais ou menos assim, o Rogério Ceni, o cruzamento era São Caetano e São Paulo, foi 2-2 no Prudentão. São Paulo precisava vencer para ir para as semifinais, e aí ficou dependendo de resultados. E aí eu tinha preparado a pergunta, Muricy Ramalho, o Rogério Ceni falhou? Mas eu tive sorte, porque uma companheira de TV aqui de Prudente fez essa pergunta. Ela fez um tom diferente, ela perguntou mais ou menos assim para ele, Muricy, conta pra gente esse lance no final do jogo, uma infelicidade do Rogério Ceni, ele saiu um pouquinho atrasado no lance e acabou socando a bola e o jogador acabou dividindo com ele no ar e fez o gol. Conta pra gente, o Rogério Ceni falhou? Aí ele olhou para ela, bem estúpido, disse, você não tem o que perguntar? Não pergunta. Aí ficou olhando para ela. E a minha pergunta era essa, e eu era o próximo. Eu tinha frações de segundos para fazer a pergunta. Eu fiz uma, eu inventei uma outra pergunta em cima dessa aí. Muricy, podemos dizer que não foi falha do Rogério Ceni, foi um atraso de bola ali, um atraso da defesa do São Paulo em tentar cabecear a bola e tirar a bola da área. E com esse empate, o São Paulo está fora do título? Ele falou assim, você foi bem na pergunta, hein? Você ia levar uma também, aí me respondeu. Então esse fato foi muito marcante, porque eu consegui me sair de uma situação em fração de segundo. E é o que o rádio exige, o rádio é muito dinâmico por conta disso, o improviso. Ela fez a pergunta, ele respondeu e o próximo era eu. Né? Não tinha como fazer uma nova pergunta, e até porque não estava no papel nada, era tudo na cabeça, ali, era muito rápido. Eu, em 3 segundos, fiz uma nova questão, fiz uma volta toda na mesma pergunta e consegui me sair sem uma pancada do Muricy, porque ele dá pancada, hein? Na entrevista ele é dose.
E já que você deu esse conselho aí, no caso do Muricy Ramalho, que conselhos você daria agora para estudante de jornalismo que pretende seguir a carreira no rádio?
Olha, a faculdade de jornalismo, ela tem um leque gigantesco, né? Tem o jornalismo no rádio, ou a comunicação no rádio, no jornal, na TV, também na assessoria de imprensa, revista, enfim, um leque gigantesco para o profissional que vai ingressar no mercado de trabalho. Mas no rádio, conselho que eu dou é só um. Quer fazer rádio? Então ouça o rádio. Ouça o rádio, principalmente o rádio AM.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Sucesso na sua carreira e que você possa continuar aí firme e forte na sua carreira no rádio. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Tá certo, eu estou concluindo a faculdade de jornalismo também, em breve, estou no último semestre, se Deus quiser estarei formado jornalista no final do ano, e foi um prazer falar com você, Wellington, com todos aí, e sucesso para você também.
Conversamos com Ronaldo Nascimento, radialista da Rádio Globo 1380 e Nova 99 FM. Programa Frente a Frente. Reportagem e apresentação, Wellington Roberto. Edição, Gersimar Gomes. Coordenação, professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.